No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Haja melodia para vencer a agonia do trabalho doméstico. Sempre solitário e repetitivo.
Lava roupa todo dia, que agonia.
A pesquisa Outras Formas de Trabalho 2018, com base em informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é a PNAD Contínua, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acabou de dimensionar em números o trabalho das brasileiras nas grandes e pequenas tarefas de casa. O resultado é o seguinte: enquanto nós dedicamos, em média, 21,3 horas semanais nos afazeres ou cuidados de parentes, os homens só empenham 10,9 horas nesse tipo de tarefa. Conclusão? Brasileiras ainda trabalham quase o dobro de horas que os homens nos afazeres de casa. Sem falar que o casamento tira os homens do serviço doméstico. Verdade, entre os solteiros, 92% cozinham e lavam louça. Já entre casados, só 58%. Não admira que o custo marido seja cada vez mais alto para as brasileiras. Custo marido, Mara Regia? Que bicho é esse? Eu também não tinha ouvido falar, mas graças à doutora Felícia Picanço, que é socióloga, especialista nas relações entre mulher e trabalho e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Laboratório de Diferenças, Desigualdades e Estratificação, eu pude ser apresentada a esse fenômeno social. Não é isso, doutora Felícia?
Existe um custo marido que muitas vezes é maior do que o custo filho para as mulheres. Né? Então isso é um fator interessante para a gente refletir sobre essas relações de gênero dentro da sociedade.
Certo. Né? O custo marido, então, seria um trabalho a mais que as mulheres têm em ter que cuidar dos seus respectivos cônjuges, né? Principalmente quando habitam a mesma casa.
Exatamente.
Talvez seja mais oneroso até do que cuidar das crianças, né?
Isso. Essa que é quando a gente cruza, que eu quero dizer, faz tabelas, análises estatísticas sobre renda, sobre inserção no mercado de trabalho, e esses dados que eu tenho trabalhado ultimamente sobre percepção de papéis de gênero, sobre divisão de tarefa doméstica, ter um cônjuge pesa mais para as mulheres do que ter filhos. Então, isso é um efeito estatisticamente comprovado para quem gosta dessas certezas estatísticas. Então, isso termina produzindo uma análise extremamente interessante para a gente pensar o que isso significa. Significa que, efetivamente, a chegada de um companheiro, ela amplia a carga de trabalho das mulheres, né? Então, sem a mesma correspondência, né, da presença dele, em atenuar e se responsabilizar por outras tarefas, né?
À luz da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgada na última sexta-feira, os estados do Amapá e o Distrito Federal são as unidades da federação que apresentam as menores diferenças entre mulheres e homens que realizam afazeres domésticos em todo o país, não é? São 6 pontos percentuais e 6,6 pontos percentuais, respectivamente, né? No Amapá 6 e no Distrito Federal 6,6. Existiria aí alguma explicação plausível para o fenômeno?
Certamente não são valores, né? Quer dizer, não é uma questão de valores que eu quero dizer, de sistema de interpretação sobre o que é o papel do homem e da mulher. Né? Ou seja, o Amapá e o Distrito Federal são mais igualitários em relação aos valores do que são os papéis femininos e masculinos? Não, não acredito que seja isso em hipótese nenhuma. Né? A gente não tem esse tipo de mensuração sobre percepções que dê conta de uma visão mais estadual. Né? A gente tem as pesquisas sobre percepções que a gente tem até hoje, né, documentado no Brasil. Eu trabalhei com algumas pesquisas dessa natureza. A gente tem mais um quadro geral. Então, a gente tem que separar dois tipos de explicações para esses achados. A primeira explicação é contextual, né? Quer dizer, quais são os contextos das famílias para que esses dados se revelem dessa forma. Muitas vezes tem a ver com a disponibilidade de mercado de trabalho, tanto do homem e da mulher, né? Que é o caso do Distrito Federal, homem e mulher estão ambos trabalhando fora de casa e, portanto, contratam mais trabalhadoras domésticas, que em geral são mulheres, são negras, de classes populares. Então, com isso, você, tanto homem quanto mulher, trabalha menos, porque está delegado uma outra mulher. Então, isso é claramente uma relação que existe para as classes médias. Por que que nas classes médias você tem menos diferença entre homens e mulheres em horas dedicadas ao trabalho doméstico? Exatamente porque você terceiriza essa função. Então, é provável que isso ocorra no Distrito Federal, que tem uma renda per capita alta, onde as mulheres também ganham bem, né? Porque os outros indicadores de diferenciais de salário, quando a gente corta por estado, também o Distrito Federal se destaca, porque é um lugar onde tem um gap salarial menor, né, entre homens e mulheres. Em algumas funções, inclusive, o salário médio das mulheres é maior do que os homens. E no Amapá, a gente pode ver o contrário, né? Um lugar de extrema desigualdade, essa explicação é possível, talvez, pelo desemprego dos homens, por exemplo, né? Tem mais homens disponíveis em casa, mais mulheres disponíveis em casa. Então, isso podem ser fatores que ajudam a entender esses dois contextos tão díspares, né? E com indicadores parecidos em relação à aproximação dos homens e das mulheres.
Agora, para terminar, nós gostaríamos de saber o que essa PNAD contínua nos traz de novidade, algum dado surpreendente?
Na verdade, infelizmente, não, né? Quer dizer, a gente tem, isso é um dado que eu posso explorar um pouco nessa minha resposta, a gente tem uma documentação, né, de pesquisas sobre valores, né, sobre percepções de papéis de gênero, que dão a indicação de que ao longo de 10 anos você tem uma pequena melhora, né, e as pessoas aceitam mais determinados valores mais igualitários. Mas, por incrível que pareça, as práticas, elas terminam não acompanhando na mesma proporção as mudanças dos valores. Ou seja, uma coisa é a intenção, é quando a gente fala, ah, eu acho justo que a gente tenha que dividir mais as tarefas entre homens e as mulheres. Mas na prática, isso não se revela, né? Quer dizer, não significa que estamos dando um salto grande, intenso. Há mudanças muito pequenas e elas terminam não correspondendo às mudanças de valores que a gente assiste na sociedade. Embora a gente tenha no atual momento uma experiência extremamente rica em termos de compreensão do que é o Brasil e sua complexidade em termos de sistemas de valores morais, né? A gente está convivendo com valores morais extremamente distintos em oposição e disputando todos os espaços, né? Então, a gente está se defrontando com essa realidade complexa do Brasil, mas isso ajuda a entender por que que há uma reprodução tão cristalizada e uma distância tão significativa entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Muitas vezes a gente até acha justo que as mulheres tenham mais suporte dentro de casa na divisão dos trabalhos domésticos, mas só que não se realiza, pois, né? É. Isso não se reverte em práticas, é, né? Essa é a grande questão.
Pois é, falamos aí inclusive numa certa esquizofrenia entre aqueles que admitem que o trabalho tem que ser partilhado, mas só na teoria, na prática é outra coisa. Agora,
é outra coisa.
Resta-nos um sopro de esperança em relação à população mais jovem. A faixa etária, sim, entre 25 e 49 anos de idade, considerada bem inserida no mercado de trabalho, é justo a população que mais realiza fazeres domésticos. Coisa boa, né?
Nem tudo está perdido. Se a gente continuar produzindo outros modelos de homem e de mulher dentro da sociedade, a gente tem espaço para mudanças, né, que vão ocorrendo ao longo do tempo e ao longo das gerações. Uhum. Então, isso é que é fundamental, a gente produzir, enfatizar, estimular esses outros modelos de masculinidade e de feminilidade, né?
Então, apesar da nossa impaciência histórica, a gente quer continuar, né? Ocupando, exato, não só o espaço na comunicação, mas na vida. Viva Maria, viva você, parabéns pelo, sim, trabalho. Um abraço a essa valorosa equipe do Laboratório de Diferenças, Desigualdade e Estratificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Obrigada, Mara. Até breve.
Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.